pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Programa Patos Sustentável, um olhar diferente sobre patos, um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região, com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. A apresentação do vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores.
Chegou a hora de ser feliz.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Bate Sustentável. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos ouvindo em todos os cantos da cidade de Patos.
Pois é, o nosso boa tarde aí especial a todos os presidentes de associações comunitárias rurais, a companheira Giane Venâncio lá no sítio Trincheiras 1, ao companheiro Mota no sítio Trincheiras 2, ao Lúcio Frazão lá no Mocambo de Baixo, ao Messias César no Mocambo de Cima, a Fabiana na Lagoa de Favela, a Luana no sítio Jatobá, ao companheiro Itamar lá na Colônia de Pescadores, a companheira Francisca no Enjeitado, a companheira Claudeci Martins, da Associação de Mulheres Agricultoras do Sertão, lá no Boio Brito, a companheira Maria Gorete, presidente lá da Associação do Boio Brito, ao companheiro Bezinho, o homem das polpas, né, lá no sítio Fechado, ao companheiro Lúcio Amorim, a Ilma, lá no Fechado 2, a companheira Mundinha, no Conceição de Baixo, ao Márcio, lá na Conceição de Cima, a dona da guia no sítio São Bento, né? Ao companheiro Oswaldo, Sebastiana, ao companheiro Chico de Miron, lá no Riacho da Catigueira, a companheira Bola, lá no sítio Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, ao Denivaldo, Roberto Lima, ao companheiro Rabai, ao companheiro Guga, Everaldo, Maria, que estão todos na escuta do programa Pato Sustentável, ao Jorge no Patativa, a dona Zelita na Associação Lagoa de Açude, né, inclusive fundada recentemente depois do fechamento da Associação do Sítio Marrecas, do amigo Edmar, ao companheiro Roberto, né, lá em Santa Gertrudes, a todos os companheiros e companheiras das demais comunidades rurais aqui do município de Patos, também o nosso boa tarde ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Adelson, a dona Geralda, lá no sítio São Bento, a companheira também Francisca, lá no sítio São Bento, a todos os companheiros e companheiras do distrito lá de Santa Gertrudes, né? Ao companheiro seu Edmundo, né, que também está na escuta do programa todos os sábados, aos companheiros do assentamento Patativa do Açaré e o Campo Comprido, também o nosso boa tarde a Ana Luísa, né, que é manicure aqui na Rua do Prado, que todo sábado está na escuta do programa Pato Sustentável, a Maria José, Sebastião, a Lila, Zé Augusto, né, lá no sítio Cachoeira, é município de Cacimba de Areia, ao meu amigo João Batista, né, em Cacimba de Areia, ex-vereador, ex-secretário, ex-dirigente sindical, e está na escuta do programa lá no município de Cacimba de Areia. Ao amigo Márcio Gregório, no assentamento de Santana, em São José dos Pinhares, a Domício Preta, a Geneva, né, lá no sítio Ipueira, em São José dos Pinhares, a todos os companheiros aí, taxistas, mototaxistas, aos marchantes, comerciantes do mercado Juvino e Lioso, a todos os camelôs, a dona Zilta, né, Zilta Araújo, que mora no Jardim Queiroz, que inclusive está aniversariando, né, então o nosso boa tarde, né, a todos vocês e parabéns a todos os aniversariantes do dia. Também o nosso boa tarde a todos os dirigentes das associações de moradores e associações comunitárias da zona urbana, no bairro do São Sebastião, a companheira Goretão, Socorro Rodrigues, Zé Campina, Edivânia, no bairro da Vitória, Marinalva, Mundinho, na Vila Cavalcante, a amiga Creuza Moraes, a Sandra e demais integrantes da associação, no Dona Milindra tem o companheiro Preto, que é da associação, tem o companheiro Jefferson Jovem, né, que está na luta lá para resolver o problema sério de mato, de lama, de lixo, de entulho, lá no bairro Dona Milindra, o nosso boa tarde ao Compeiro Messias, presidente da Associação das Placas, também muitos problemas ali no bairro das Placas, especialmente na Vila Santo Antônio, que fica por trás, as placas que ficam ali em frente ao SESI, a Compeira Gertrude nas Sete Casas, ao Compeira Pitácio na Vila Nova, ao Compeiro Pedro lá no Salgadinho, a Luciana Pedro, motorista, que inclusive é operador de máquina lá na Nova Brasília, dá uma escuta do programa todos os sábados, aos companheiros do Juá Doce, né, a Márcia, a Madalena, a Consuelo, a todos que compõem lá a Associação de Moradores do Bairro do Juá Doce, a companheira Cida, ao companheiro Bosco, lá no Noé Trajano, da Associação de Moradores, a Elizabeth, no Belo Horizonte, né, e demais integrantes da Associação de Moradores, Socorro Fonseca, e outros companheiros que compõem a associação. A companheira Joana, lá no Matadouro, né, a Fátima também, né, que está na escuta do programa lá no bairro do Matadouro, ao companheiro Gildácio, né, que também sempre na escuta do programa Pátio Sustentável, ao companheiro Edivaldo, na Vila Mariana, ao Naldinho e a Marta, lá no Novo Horizonte, ao companheiro Caró, no Jardim Queiroz, a Aparecida Queiroga, no Jardim Lacerda, no Conjunto Manoel Nascimento, a companheira Inácia, Neuma, que estão na escuta do programa Pátio Sustentável, nos bairros Morro Liberdade, os companheiros lá da Associação, Mirani, o Heleno, Terezinha, no Conjunto Zé Marisa, a companheira combativa Soneide Diniz, né, e demais integrantes da Associação, os companheiros do Santa Clara, que a associação lá está desativada, tem que dar uma reativada da associação, né? Aos companheiros da Rua do Meio, né? O companheiro Cacá, lá no Geraldo Carvalho, o companheiro Jorge, João de Lima, todos que estão na escuta do programa, no Residencial Itatiunga, a companheira Flaviana, a Nati, a Marcos, ao Gilson, né? E demais companheiros lá que compõem a associação e moram lá no Residencial Itatiunga. Lá no Bivaulinto, o companheiro Eduardo, Damião Alves, a Elisa, a Ana Tereza, né? Ao companheiro Paulinho, todos lá do conjunto Bivaulinto. Vila Teimosa, o companheiro Geraldo, a Fátima, né? Que também estão na escuta do programa, muitas dificuldades ali na Vila Teimosa. Aos companheiros do conjunto Geraldo Medeiros, né? A Preta e demais companheiros lá que estão na luta no dia a dia. A companheira Dilane, né? Que é lá do Jardim Redenção. Os companheiros do bairro da Maternidade, né? Uma associação que precisa ser reativada. A mesma coisa lá no Jardim Guanabara, no Monte Castelo, a companheira Dilma, Roberta, Raimundo Campos e demais que estão na escuta do programa. Aos companheiros da Ocupação dos Sem Tetos, Dona Rita, né? E demais companheiros lá dos Sem Tetos, dos Sapateiros, né? Os companheiros lá dos Sapateiros, tem a companheira Lourdes, né? Que é a servidora pública, também está na escuta do nosso programa. Aos companheiros da Vista da Serra 1 e 2, ao companheiro Cícero Cirino, presidente da Associação de Luta pela Moradia, aqui em Patos Região, ao companheiro Hulk, do bairro do Jatobá, lá no Santa Cecília, ao Carlos, da Associação, a Jailson, no Conjunto Nova Conquista, Mutirão, ao companheiro Zé Hilton, que também é presidente da UAC, a Mariazinha, que é presidente da Associação, a Celiane, Dedé, Divânia, a todos que estão na escuta do programa Patos Sustentável. Lá no Alto da Tubiba, a companheira presidente da Associação Josiane, também um abraço aqui para a companheira Gorete, né, que é agente comunitária de saúde. Lá no Santo Antônio e a Associação de Apoio à Mulher, a companheira Dona Socorro, né, que está à frente realmente do movimento. Aos companheiros lá do loteamento do Campestre Clube, né, que inclusive lá a escuridão também está tomando de conta. Aos companheiros do Bairro dos Estados, do Jardim Magnólia, do Jardim Colonial, aos companheiros que moram aqui no centro, né, de Patos, porque todos pensam que o centro não tem problema nenhum, mas na verdade, quando você entra aqui nessas avenidas, próximo ao mercado da Silva Vanderlei, ao mercado Juvino Lioso, aqui na rua Padre Anchieta, na rua 18 do Forte, né, as pessoas que moram realmente em espaços pequenos, praticamente como eu chamo aqui, os quartos, né, alugados, muitas vezes não tem um banheiro, né, o banheiro às vezes é até coletivo, então essas pessoas também merecem de uma moradia digna, né, e aqui no centro, por incrível que pareça, não tem uma creche aqui no centro, no município, né, aqui no centro não tem uma escola do município, né, a escola mais próxima fica justamente o Aristides Ramos de Timene, essa escola aqui, João Tavares, né, Na verdade, está funcionando como escola especial, não tem mais aquele funcionamento regular. Então, nós precisamos da construção, né, de uma creche aqui no Santo Antônio, né, nessa região aqui, para atender realmente a comunidade. E aí o que a gente observa é que depois dessa ponte da Rua 18, né, que vai para a Alça Sudoeste, fazem loteamentos, né, que deveria realmente deixar logo um espaço ali no início para a construção de uma creche, porque ficaria mais próximo para o pessoal, por exemplo, sair da Rua Padre Anchieta, sair da Rua 18 do Forte, daquela região ali, para colocar seu filho na creche. Mas não, tudo é loteado, os proprietários tomam de conta de tudo e a prefeitura não vê, não enxerga essa necessidade da construção realmente de uma creche, né, para esse pessoal aqui do centro. A mesma coisa que poderia ser construída outra creche é ali próximo ao Moinho Patoense, né, naquela região ali poderia ser construída outra creche para atender aquela demanda. Inclusive chegou a ser construída uma lá no próximo ao Canal da Palmeira, deixar derrubado, destruir, arregaçar tudo, certo? Simplesmente. Nem vereador se preocupou, nem prefeito se preocupou, nem vice-prefeito se preocupou, nem secretário se preocupou, e hoje está só o resto de entulho lá. Quer dizer, uma creche muito boa, que era justamente a Manel Quini de Sobral, simplesmente foi deteriorada, foi realmente derrubada, né? Levaram portas, levaram cabo, levaram ripa, telha, tudo, né? E a prefeitura simplesmente fez vista grossa. Eu não sei como, na verdade, eu queria saber se fosse na casa do prefeito, se fosse na casa do vice-prefeito, se fosse na casa de um secretário, se fosse na casa de um vereador, se iriam realmente permitir uma coisa dessa. Isso é uma coisa absurda, você derrubar um prédio público e ninguém ligar para isso, né? E foi o que aconteceu na creche Manel Quini de Sobral. E hoje está no imprensado, naquela escola ali, a escola Lions, no Belo Horizonte, né, próxima panificadora Vitória, ali perto da Câmara Municipal, um espaço pequeno, certo? Que não tem condições de funcionamento de uma creche, certo? Não tem. Não funciona bem uma escola, imagina uma creche. Está lá, o depósito realmente de crianças, porque aqui não é a estrutura para uma creche aqui em Passos. Afinal, aqui em Passos, poucas creches realmente prestam, né, porque pegaram as escolas com duas salas e transformaram numa creche. Você tirando aqui a creche, a Igor Mota lá no Juazeiro, que foi do estádio, você tirando a creche lá do Geraldo Medeiros, outra creche ali do Mutirão, né, do Nova Conquista, a Clemilde, né? Qual outra creche realmente que tem uma estrutura aqui em Patos? Não tem, porque pegaram a escola e transformaram, mudaram só o nome, de escola para creche, e mais nada. Então, por isso, né, que é importante essa atuação do vereador em olhar a cidade, em olhar o município, né? Isso é uma coisa fundamental que muitos realmente não estão nem aí, né? Porque o público, não, o público pode quebrar, pode deteriorar, pode roubar, pode fazer o que quiser, não tem nada. Ao contrário, o público é nosso, né? O público é do povo, e por ser do povo, é patrimônio nosso, a gente tem que realmente defender. Quando você vê algum prédio público sendo depredado, né, você tem que realmente agir, né, para que realmente aquilo não aconteça, que seja, na verdade, preservado. Então, o nosso boa tarde, né, a todos os companheiros e companheiras, né, que realmente estão aí na escuta do programa Pátio Sustentável.
É isso, Gonçalves. Temos também o seu Severino lá no bairro das Sete Casas, que todos os sábados está acompanhando o nosso programa Pátio Sustentável, que também é sustentável pela audiência dos nossos populares. Nosso abraço também a seu Francisco, dona Divone, ao Gilvan e Amanda Aprígio. Inclusive, Gilvan é uma pessoa da comunidade lá das Sete Casas que ontem teve que se submeter a uma cirurgia imediata de apendicite, mas passa bem. A gente manda o nosso abraço para Jonathan e Fernanda, Mari Cláudia, que hoje está fazendo mudança para a sua nova casa, mas não deixa de escutar o nosso programa Pátio Sustentável. E aproveitando, Gonçalves, falando dessa questão dos prédios públicos, além da falta de cuidado do próprio poder, nós precisamos tratar com a sociedade do zelo pelas coisas públicas. Há muito tempo, há muitas décadas, que a gente vê, inclusive na boca de populares, que a coisa pública não tem dono, quando na verdade somos nós os donos e precisamos, de toda maneira, estar fiscalizando esses prédios, esses lugares públicos. sejam as nossas praças, que precisam dessa sustentabilidade, os campos de futebol, de voleibol, de basquete, que estão espalhados aí, inclusive acabando, sendo quebrados, destruídos, por falta de cuidado por parte do governo público municipal, mas também precisando que os nossos usuários, a população em geral, tenham mais atenção para essas coisas. Patos precisa, de fato, ser sustentável e, para isso, a colaboração de toda a comunidade se faz necessária.
Pois é, o nosso abraço aqui, nosso boa tarde a todos os companheiros também na ocupação dos sem-teto lá no Serrocliso, ao companheiro Amaral, né, que a gente, comunidade de saúde aposentado, ele agora tem uma rádio web, a Rádio Dragão.
Rádio Dragão.
Forte. Forte, lá na Lima Campos, inclusive já fui entrevistado. Essas rádios web, né, tem muitas, né, aqui no nosso município, né, está se estendendo. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Pato Sustentável.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Me sinto bem. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá. Meu passarinho me canta a mais linda cantiga que há. Coisas lindas tem do lado de lá.
Coisas lindas tem do lado de lá.
Moro onde moro,
moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Uma casinha branca no alto da serra, um coqueiro lá, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha todo fumaçado. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem.
É lá onde moro, passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem.
Moro onde moro,
moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Moro,
moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Pois é, essa música retrata muito bem as pessoas que moram na zona rural, que moram lá no pé da serra. Inclusive eu já morei no pé da serra, né? Lá na Serra dos Quintos, São José de Espinharas. E o nome do sítio era o Caicu. Mas mais na frente tem Caibeira, o cabo ficou preocupado, disse, mas não se preocupe não, que tem aí mais adiante Caiçara. Então, na verdade, esses nomes de sítio não tem dificuldade comigo. Mas morei lá no pé da Serra dos Quinhos, né? Lá no sítio Caicu, município de São José Pinhara. Depois morei na Travessia, mesmo na época da construção do açude do Minador, né? O Márcio Gregório conhece toda essa região aí. Mas veja bem, é uma situação que fala dessa moradia, né, no campo, na zona rural, mas ao mesmo tempo reflete também aqui na nossa cidade. Eu estou andando aqui os bairros, já que eu não posso estar fazendo reuniões, não posso estar fazendo aglomeração, eu estou saindo com uma pessoa para fazer algumas filmagens, né? Fazer algumas filmagens nos bairros, o que é que nós estamos presenciando. Por exemplo, eu estive num bairro dos Estados. Aí tem muita gente com condições morando ali, mas tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que compraram o seu terreno, que ainda estão pagando, que estão construindo a sua casa com todo o sacrifício. É um pedreiro, é um servente pedreiro, é um pintor, é um servidor público, né? E eles estão lá dentro da jurema, né? Dentro da jurema, inclusive um local que não tem acesso, que não está sendo feito o recolhimento de lixo, né? Que não tem iluminação pública, né? Um braço num poste lá foi colocado. Se não tem braço, não tem como botar lâmpada. Então, essas pessoas, né, que realmente estão fazendo esse sacrifício, mas estão enfrentando essas dificuldades. Vai no Jardim Magnólia, você encontra realmente a mesma situação. Vai no Jardim Colonial, vai lá no Luar do Luar de Angelita, vai lá no Carmeleda, você vai também ali no loteamento do Campestre, você presencia isso, você vai aqui na Nova Brasília, quer dizer, todos esses loteamentos, realmente as pessoas para sair do aluguel estão fazendo esforço, né? Estão vendendo a moto, estão vendendo, fazendo empréstimo, vendendo algo, né? Para pelo menos entrar, como diz o ditado, entrar dentro da casa sem estar realmente concluída. Então, são essas dificuldades, né, que as pessoas estão passando. Então, essas pessoas também estão vivendo lá no cantinho, mas muitas vezes não é porque eles queiram viver naquelas condições, né, porque mesmo nesses loteamentos, inclusive eu, enquanto vereador, já fiz essa solicitação de todos os loteamentos de Patos, a planta baixa, os proprietários, porque esses proprietários de loteamento, eles têm responsabilidade. Enquanto realmente durar o loteamento, enquanto não for vendido o último terreno, eles têm responsabilidade, né? Não só com água e luz, mas também com a limpeza, né, dos terrenos que não foram vendidos, certo? E aí o que nós estamos percebendo é que esses loteamentos e muitos bairros de Patos estão sendo completamente lotados aí de lixo, de entulho. Sai gente do centro da cidade, vai colocar lixo nesses locais. Você vai ali no lixão, o lixão agora já começa na estrada que vai para Cima de Areia.
E está, né, encostando, cada vez mais.
Está encostando. E aí eu pergunto, não tem como agir aquilo ali não? É só botar um fiscal para fiscalizar esses carros que estão indo lá. Inclusive eu estou vendo muito resto de borracha, de sapateiros, né, que estão colocando lá, que esse material poderia ser aproveitado. Mas, na verdade, estão jogando lá, é lixo, é entulho, é tudo, né? Alguns, inclusive, estão aterrando os terrenos, né, com entulho, tudo bem. Mas aí, quando botam o entulho, já vem o lixo. Mas o que eu estou observando é que os carros não estão mais entrando lá dentro do lixão, não. Estão realmente jogando lá fora. E eu, inclusive, tomei conhecimento, né, que tem gente que está dizendo, não, bota aqui que é mais fácil para a gente catar o que presta. Então, veja bem, isso tem que ser tomado uma atitude. Inclusive, a prefeitura pode muito bem colocar um fiscal ali, né? Tem uma equipe ali, né, para fazer esse trabalho, né? Porque esse lixão de Patos é uma coisa assim absurda, né? Primeiro entra quem quer, né? Não está cercado.
Não, certo? Há segurança.
Não, né? Há segurança nenhuma, certo? Essa que é a realidade, né? Quando toca um fogo que prejudica todo mundo, aí é que a prefeitura e a secretaria responsável é que vai tomar alguma atitude, né? Mas veja bem, não muda nada, não mudou nada. Mudou o quê no lixão de Patos, né? Cadê o aterro sanitário que não sai? Cadê o aeroporto que não sai? Cadê o açude espinho branco que não sai? Cadê o centro de zoonose que também não sai? Inclusive o centro de zoonose, o terreno que era para ser construído lá no Jatobá, Monte Castelo Jatobá, estão, né, aproveitando lá para fazer uma sucata de carro velho. Está, né, cheio de sucata lá, né, num terreno que é público. Inclusive já começaram a construir lá um período, né, mas foi derrubado essas construções. Até que enfim a gente viu, inclusive, o cara fazendo de alvenaria. Então a prefeitura de Patos tem que chamar isso aprovado num concurso, todos os classificados. Frei Fábio,
está precisando de fiscais ambientais. Não tem, a Secretaria de Meio Ambiente não tem como agir, porque não tem estrutura, certo? A Secretaria de Infraestrutura precisa chamar aí, a Prefeitura chamar, os aprovados num concurso para fiscais de obras. Precisa realmente fazer esse trabalho, né? Aqui em Passa, como eu disse anteriormente, os caras simplesmente constroem o maior prazer. Agora, isso não é construção de pobre, não, porque quando o pobre faz uma construção, ele chama o carroceiro para tirar a metralha, né, para tirar o que tiver para deixar, para manter limpo o local. Mas o rico não, a primeira coisa que o rico faz é ocupar a calçada por completo, certo? Botar brita, botar areia, botar tijolo, botar telha, né? Tomar de conta da rua, quer dizer, eu estou construindo aqui, pronto, eu sou poderoso, eu estou construindo. E a prefeitura faz vista grossa, faz. Mas aí a gente tem que levar em consideração, porque também não tem equipe para isso. Mas acontece as duas coisas. Eu acho até porque não chama esse povo. Não aumenta o número de fiscais ambientais e não aumenta o número de fiscais de obra para realmente ter esse pretexto. Ah, eu não fiscalizo porque não tem funcionário. Chama os classificados no concurso público, porque tem uma carrada de gente contratada aí. Meio mundo de vigilantes contratados nas escolas, para a creche, para a UBS, né? Então vamos chamar os classificados no último concurso público, é isso a nossa, é essa a nossa luta, né? Agora não chama porque prefeito não gosta de efetivo. Essa aqui é a verdade. Então eu acho que tem que ser feito esse trabalho, porque nossas comunidades estão vivendo essa situação, gente, de abandono, né? Então isso nos preocupa até demais.
E, Gonçalves, ali eu agora não me lembro o nome da rua, mas vou procurar para depois, no próximo programa, a gente lembrar esse assunto que você está tocando aí. Eu visitando a minha irmã, mora ali perto da igreja de São Francisco de Assis, e do Mercadinho, Nossa Senhora Aparecida, mais para frente, uma rua antes. Há uma casa, não é pequena, é grande, que a construção parou faz muito tempo. Os donos moram na casa, está tudo ok, mas a calçada está interditada ainda com brita. Não tem menos de 2 anos que eu passo por ali, e se um carro parar na frente da casa, o outro não passa. Ocupou a calçada e parte da rua. Quer dizer, não foi uma construção de 15 dias, tem anos isso, e a rua interditada, sem poder os transeuntes, ou os veículos, na verdade, passarem dois. Tem que um ficar esperando como se fosse na BR, quando tem aquele parecida. Um lado fecha e o outro passa, sem a menor fiscalização. E os vizinhos não vão brigar, não vão entrar em contenda com o outro vizinho, que devia ter consciência de que ele está atrapalhando, mas aí seria um serviço da prefeitura com a sua fiscalização, além da consciência do dono, que há mais de 2 anos está com esse material nas calçadas, impedindo assim a boa circulação dos patoenses.
Pois é, e você presencia isso também no centro da cidade. Você vai ali no Shopping Patos, você tem uma empresa ali, tem a matriz e a filial, né? É a matriz, é a principal, né? E a filial é em cima da linha férrea. Tem um cara lá vendendo churrasqueira. Churrasqueira, ele tá lá, em cima da linha férrea, ninguém olha nada. Mas talvez vão olhar, sabe o que? Aquele pessoal que tá ali na rede ferroviária vendendo galeto. Aí os galetos preocupam. Agora o cara que botou lá a churrasqueira lá, né? Tá lá ao lado do shopping. Ele tá lá, ninguém mexe, né? Você vai nessas calçadas aqui do comércio, os proprietários, os grandes, pintam, certo? É proibido estacionar, que a gente sabe que não é dessa maneira, certo? A própria ST Trans abrindo pontos de táxi, de mototaxistas, onde não deve. Né, onde não deve, né, porque não tem sentido, por exemplo, você abrir uma praça de taxista ali descendo do mercado da Silva Vanderlei, aquela esquina ali que tem uma senhora que vendia galinha, né? Depois abrir uma praça de táxi ali, tendo uma lá na frente do mercado Juvino Urioso, no mercado da carne, né? Tem lógica ali, é carga e descarga, ou seja, os próprios comerciantes estão sendo prejudicados. E por isso, por eles estarem sendo prejudicados, e até justifica, né, eles estão, não, agora esse espaço aqui é meu. Já que a ST Trans está dizendo que aqui é o espaço que a carga e descarga está privatizando aqui, colocando praça de táxi, de moto táxi, então eu também vou ocupar meu espaço. Então está acontecendo justamente isso, né? A ST Trans deveria organizar o trânsito, não desorganizar, mas o que eu estou observando é isso. Agora em todo buraco tem uma praça de táxi. Só cabe 2 carros, mas só com 2 carros lá. Aí não tem como estacionar lá é um caminhão para carga, para descarga, e prejudica quem? Os comerciantes, né? Porque infelizmente a gente tem essa associação comercial de Patos que não vai a lugar nenhum, né? Porque é a única associação que eu vejo assim também que não defende é os comerciantes. A gente não vê essa mobilização, que deveria realmente fazer essa luta. Mas nós, enquanto vereador, estamos aqui, inclusive, para também fazer a defesa dos comerciantes, né? Porque eles precisam vender, eles precisam de um espaço para descarregar e carregar suas mercadorias, certo? Hoje você compra um saco de ração ali em frente ao mercado da Cid Vanderlei, né? O cara tem que ir lá perto da algodoeira com um saco nas costas, porque não tem realmente onde você estacionar um carro para realmente colocar essa ração, né? E não tem como carregar nem descarregar, né? Porque está tudo realmente complicado. Interessante, Frei Fábio, que você tem lá táxi, aí tu não vê um táxi, né? Ali no hospital infantil tem lá táxi. Juro a vocês, eu moro aqui ali pertinho, eu nunca vi um táxi estacionado ali no hospital infantil. Mas tem lá, táxi, uma placa. Cadê esses taxistas? Então isso aí, o que pode estar acontecendo em Patos, é muita gente que tem um ponto de táxi para trocar de carro e nada mais. E nada mais, certo? E realmente isso tem servido não só os taxistas, mas também mototaxistas de moeda de troca por voto. Por voto. É o vereador, certo? É prefeito, é vice-prefeito, é secretário, é a moeda de troca, certo? Essa que é a verdade, certo? E é por isso que a gente tem que se debruçar sobre a organização da nossa cidade, porque quando vê aqui o problema do trânsito, das calçadas, só pensa logo nos camelôs. Tudo bem, tem gente aí que não é camelô de jeito nenhum, que tem ponto dentro do comércio, dentro do mercado, que não devia nem estar com a carroça andando pela rua, que ele já tem um ponto lá, certo? Mas tem os verdadeiros camelôs que trabalham, esses verdadeiros merecem respeito, eu defendo que as calçadas fiquem livres. Agora, tem que agir com todo mundo. Esse negócio de bater pau que bate em Chico, bate em Francisco, eu não defendo que bate nenhum, certo? Eu não envereto por aí, né? Agora, nós queremos igualdade, isonomia, certo? Se tem uma ação para os camelôs saírem das calçadas, tem também os comerciantes respeitar as calçadas e tem que o município respeitar também os comerciantes, porque é um desrespeito, né? Você abrir um ponto de táxi, um ponto de mototáxi, em frente a um espaço que o camarada está lá trabalhando. Por exemplo, o cara faz portão, uma casinha que eu acho que não chega a 5 de frente, empurraram um ponto de táxi lá na frente, né, para prejudicar esse companheiro. Por que botaram lá? Porque o outro, eu tomei conhecimento, um comerciante lá que tem um está aqui na frente, você não vai botar não. Vocês podem lutar no outro canto aí. Sobrou para quem? Para o pequeno. Mas nós vamos realmente fazer também essa fiscalização aqui no município de Patos.
E é preciso mesmo fiscalizar, e só para encerrar esse assunto, Gonçalves, eu conheço aqui em Patos pessoa que tem ponto de táxi, que todo ano troca o carro e nunca fez uma corrida para levar alguém nem no hospital. Então é preciso haver fiscalização desse tipo também. Você quer ter um ponto de táxi, você tem que prestar o serviço à comunidade.
Inclusive o projeto que eu apresentei na Câmara foi aprovado, já foi sancionado pelo prefeito Nabu, que você tem que apresentar um relatório de atividades durante o ano, justamente para impedir essa farra de alvarás, essa politicagem acebosa que historicamente sempre foi praticada aqui em Patos e parece que não vai parar. Vamos mais ao intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Patos Sustentável.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Pois é, essa música do Nelson Gonçalves aí, né, relembra aqui, né, os velhos tempos. Eu tinha meu irmão, né, que já faleceu, gostava muito do Nelson Gonçalves, especialmente dessa música, né, e agora a gente está presenciando que essa ausência, né, não está só nas mesas de bares, né, mas nas nossas casas, dos nossos amigos, das nossas amigas, né, as pessoas que perderam os seus entes queridos para a Covid-19, justamente com a grande contribuição desse presidente que está aí, que ignorou essa doença, enquanto outros países, outros presidentes cuidaram, né? Eu lembro muito bem que o ano passado, os países aqui, 165 países, queriam fazer o consórcio, fizeram inclusive o consórcio para compra de vacina, e simplesmente o Bolsonaro disse que era uma gripezinha e ficou de fora, deixou o país de fora, deixou o povo brasileiro realmente ao Deus dará. E aí, nesse momento, quer comprar vacina, vai comprar como? Se não entrou no consórcio antes. Então, essa realmente é a realidade que nós estamos vivendo. Mas, Frei Fábio, com os dados de ontem, qual o quadro hoje no Brasil?
Gonçalves, só lembrando essa música, né? Hoje realmente na mesa está faltando ele, você bem dizia, não é simplesmente na mesa do barzinho, do amigo, mas sobretudo na mesa da família em casa, na hora das refeições, muita gente faltando. E o que mais eu acho estranho no Brasil são, não é nem o Bolsonaro, são os defensores de Bolsonaro que insistem em dizer que ele era preocupado com isso, quando nós temos aí vídeos, declarações do ano passado contrárias à vacinação. O Brasil hoje, na atualização de ontem à tarde, já tínhamos aí mais de 328 mil mortos. 328 mil pessoas, 328 mil famílias que choraram seus mortos. A preço de hoje, nós temos uma média de 3.119 pessoas mortas por dia. Não é brincadeira, 3.119 pessoas mortas por dia. E a vacina? A vacina há passos muito curtos ainda no Brasil. Nós temos um dado de 18 milhões e 800 mil pessoas vacinadas, que não chega a 9% da população brasileira. Estamos aí em torno de 8,9% dessa população na primeira dose e com um percentual de 2,49% para a segunda dose, 5.212 pessoas, o que é muito pouco para o Brasil, para o tamanho do Brasil, para as necessidades que o Brasil tem hoje. A Covid-19 tem avassalado a família brasileira.
Pois é, um dado triste, né? Aqui em Patos também
A cada dia a gente perde entes queridos, amigos, amigas, né, para essa famigerada doença. E, infelizmente, é como você falou, Frei Fábio, os seguidores, né, desse homem, inclusive, ficam mentindo, dizendo que vem tantos milhões de vacinas. Tudo mentira, porque se tivesse feito o consórcio o ano passado, justamente teria vindo para o Brasil 200 milhões de doses. Ou seja, nós teríamos aí 100 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados e vacinadas, a metade da população. Mas o que é que está acontecendo? Tem muita gente aí pensando, começou aí com 65, agora baixou para 60 anos, vai baixar para 55, de jeito nenhum, vai parar em 60 anos, em 60 anos. E você que tem 59, né? Vai ficar de fora, 58, vai ficar de fora, aí vai vir novamente aqueles grupos prioritários que já deveriam realmente terem sido vacinados. É o pessoal que está à frente realmente da pandemia. Está aí, os servidores municipais que estão exercendo suas funções no momento, os servidores estaduais, os servidores federais, quem está trabalhando tem que ser vacinado, né? Tem que ser vacinado, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município. Estão aí fazendo visitas, assistentes sociais, psicólogos, está todo o pessoal fazendo visita aí, né? O pessoal, por exemplo, os policiais militares, que estão trabalhando, que estão andando, porque estão dentro do carro. Sim, mas estão de toda maneira, estão andando, estão trabalhando. O corpo de bombeiro, né? Os trabalhadores, os garis, os trabalhadores de cemitérios, todos, gente. Não é só a questão dos coveiros, não. Mas, inclusive, aquele pessoal autônomo que trabalha dentro dos cemitérios devem ser vacinados todos e todas, porque eles estão lá cuidando, estão dentro de um cemitério, um local realmente complicado, né? Porque todas as pessoas são sepultadas lá. Então precisa realmente dessa vacinação, os pedreiros, os pintores, os serventes, os garis, né? Esse
os
pessoal
garis são preocupantes.
É preocupante.
Porque, ele, além de pegar o lixo que vem das casas, mas ele devolve muitas vezes os cestos.
Exato.
Então ele precisa dessa imunização.
E muita gente, né, que está doente não diz, porque se chegar uma situação dessa, essa casa com Covid, alguma coisa, que era importante colocar um aviso, mas as pessoas, muitas delas têm a Covid, né, e não diz, né? E eu acho que devo dizer até para que sirva de alerta, né? Infelizmente, aqui em Patos, né, os ricos, tem alguns que divulgam, tem outros que quando se recuperam, a gente não sabe nem que ele estava doente, né? Porque esse pessoal é dessa maneira, né? Dessa maneira, vão para os melhores hospitais, né? E por aí vai. Mas o nosso Deus é para todos, né? Não é só para um e outro, não. É para todos, né? Então, na verdade, é preocupante, né? Esse passo de tartaruga no tocante à vacinação em nosso país. Veja bem, nós não chegamos a 10% da população, a 9%, né? Talvez hoje, sábado, chegue aí a 10%. Outra coisa absurda, não tem justificativa para a vacina chegar e não ser aplicada de imediato. Ora, porque é sexta-feira da Semana Santa, né? Porque é quinta-feira, porque é sábado, porque é domingo. Gente, essa vacina tem que ser aplicada diariamente, chegou, tem que aplicar. Eu defendo os trabalhadores, mas aí se faz um rodízio. O que não tem sentido é a vacina chegar e você não tomar essa vacina, né? Porque você pode morrer porque não tomou a vacina. Quantas pessoas, por exemplo, idosas, não tiveram a oportunidade de tomar a primeira dose, a segunda dose, que poderiam ter escapado? Então esse negócio aí, inclusive João Pessoa suspendeu, né? Alguns municípios também suspenderam, né, a vacinação ontem, não sei se suspenderam hoje também, amanhã. Gente, chegou essa vacina, tem que aplicar. Agora é interessante, porque quando essas vacinas chegam no aeroporto, aqui em Passo mesmo, tem mais gente na foto do que vacina, né? Ontem mesmo eu estava assistindo o Jornal Nacional, né, que agora eu estou assistindo, né, que está muito bom, né? Quem não está gostando muito são os bolsonaristas, né? Mas eu estou adorando o Jornal Nacional agora, eu até me organizo tudo, né? Tomo banho, boto perfume, aquele charisma, toque de amor, topaz, que eu gosto daqueles perfumes, ficar lá na sala todo organizado, né? Especialmente quando foi essa absolvição do Lula, né, que desmascarou essa farsa do Moro, né? De que tinha um triplex e que tinha um sítio em Atibaia e por aí vai, tá certo? Essa vez foi que eu me organizei bem para assistir o Jornal Nacional, até gravata, paletó, botei para ficar lá para assistir, né? Estou gostando muito, né? Estou gostando muito. Mas essa questão da vacinação é o seguinte, inclusive eu vi lá o governador de Goiás, né, pegando lá na caixa.
Agora só empurrando assim, né? Para fazer média. Agora vamos fazer o seguinte, cuide da saúde, né? Cuide da saúde, né? Porque também é o que a gente está vivendo em nosso país. É, a prioridade com certeza deve ser a Covid-19, mas como é que está o funcionamento das unidades básicas de saúde? Como é que está o funcionamento do hospital, da maternidade, do hospital infantil aqui em Patos, do Frei Damião, da UPA, do PA Maria Matos? Tem que pensar nisso aí, né? Porque aqui em Patos foi interessante. É, fizeram a denúncia do hospital que não tinha isso, não tinha aquilo, tal, foi um terrorismo danado. Aí depois é recebido uma comissão pelo diretor do hospital e tudo foi resolvido. Gente, pelo amor de Nossa Senhora do Bom Pardo, né? Os problemas do Hospital Regional de Patos, da maternidade, do hospital infantil, são problemas estruturais. Estruturais. Né? Não venham dizer aqui que está tudo resolvido, que não está. Né? Que não está. E aí é importante que os deputados de Patos, especialmente o deputado estadual, doutor Érico, que inclusive é médico, é que devia fazer esse trabalho, mas o homem desapareceu. Nós estamos praticamente em Patos sem deputado estadual. Não tocando ao deputado federal, só vivo lá em Brasília, votando nas coisas de Bolsonaro. Certo? Então, a gente tem que realmente agir. De quando em vez, aí vem esses anúncios. Construção do açude do Espinho Branco. Construção do aeroporto. Construção do centro de zoonose, né? Construção do aterro sanitário. E pode ter certeza que para o ano tem eleição. Aí vai surgir mais uma vez uma ruma de promessa. Mas a gente não vê as coisas assim sendo concretizadas. Concretizadas. Eu estou lembrando agora, o ano passado, né? Durante o período da eleição, o que aconteceu aqui em Patos. Fizeram dois cadastros para aquele conjunto São Judas Tadeu 1 e 2. A própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação. Dois cadastros. Era o povo se acabando, meu Deus. Saindo lá do Alto da Tubiba, saindo das Sete Casas, saindo lá da Vila Teimosa, saindo lá do Residencial Itatiunga, saindo de todos os cantos de Santa Gertrude para fazer o cadastro no centro administrativo, que era a moradia. Aí, quando eu assumi agora a vereança, pedi as informações do cadastro desse pessoal no São Judas Tadeu 1 e 2. A secretária mandou a correspondência dizendo que não tinha não, que era com a CEAP. Tu já pensou uma coisa dessa? Isso é justamente para enganar o povo, vocês têm alguma dúvida? Aí pedi também, me dê a relação das pessoas que moram no residencial Itatiunga. Eu saber quem está morando, quem não está, quem vendeu a casa, né, e por aí vai. Me dê também o visto da Serra 1 e 2, dos sapateiros. Não, mandaram só alguns nomes dos sapateiros, né? Disse que é tudo com a CEAP. Aí eu pergunto, para que está enganando o povo? Dizendo que tem esse cadastro é para você ter direito a moradia no São Judas Tadeu 1 e 2. São 850 casas, né? Apartamentos e tudo, né? 850 residências. Para que está enganando o povo? E agora, quando tiraram os camelôs da rua, botaram para aquele centro de comercialização Batista Leitão, disseram que ia lá o cadastro único, de novo. Aí eu até destacamos, de novo, eu espero que o povo de Pasto não seja mais enganado, não. Porque agora tem um vereador para fazer a denúncia. Para fazer a denúncia, não apenas na imprensa, mas também na Câmara Municipal. Vamos deixar de brincar com o povo. Vamos deixar de brincar com o povo. Ou seja, faz a politicagem mais cebosa do mundo. E aí por isso, Frei Fábio, que o povo está arretado, revoltado com os políticos. E tem razão. Porque é muita mentira. Você observa agora quem está visitando as comunidades. Vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário, deputados. Nós tínhamos aí 292 candidatos a vereador aqui em Patos. E depois da eleição, por que esse povo não continua a luta? É só para pedir voto? Aí os 4 anos não precisa fazer mais nada, vai esperar mais uma vez 4 anos para fazer a mesma coisa. Ou seja, o povo só precisa de atendimento de 4 em 4 anos ou diariamente? É justamente esse entendimento que eu tenho. Eu estou fazendo um grande esforço. Eu sei que eu não posso reunir com o povo, eu sei que eu não posso aglomerar, eu não estou nem entrando nas casas, certo? Mas eu estou visitando as comunidades e estou realmente observando o que está acontecendo. Tem comunidades aí em calamidade, calamidade. Esgoto a céu aberto, é entulho, é mato, é tudo que não presta, rato, escorpião, barata, mosquitos, né? Casas, inclusive, sendo com infiltração no alicerce, né? Paredes rachadas, salitre, né? Ruas que estão intransitáveis, inclusive vou tratar daqui a pouco dessa questão. Mas nós vamos agora mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves, Frei Fábio, aqui no programa Pátio Sustentável.
Certeza na frente. a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Programa Pato e Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Pois é, o grande Geraldo Vandré, eu disse aqui antes que ia dar as informações de todas as comunidades, né? Mas infelizmente não vai ser possível, lamentar apenas, né, que a Vila Mariana está completamente abandonada, a rua Carlos Gomes, a rua Iremar Belarmino, com esgotos a céu aberto, inclusive poluindo lá a Cruz da Menina, né? O Parque Religioso Cruz da Menina, né? Então, nós colocamos justamente essa música do Geraldo Vandré, que marcou muito a luta, né, contra a ditadura militar. Infelizmente, tem gente ainda defendendo a ditadura, mas a ditadura matou, torturou, certo? Prendeu, exilou, e como nós sempre afirmamos no dia a dia, ditadura nunca mais. Uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, e no próximo sábado nos encontraremos aqui com mais um programa Patos Sustentável.
Boa tarde, Gonçalves, boa tarde aos nossos ouvintes espalhados em toda a nossa querida Patos. Patos Sustentável volta no próximo sábado com as notícias, com os acolhimentos a todas as comunidades rurais e urbanas de nossa cidade. Forte abraço.
Uma cidade parece pequena, se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. A apresentação do vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores.